Boa tarde, amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 9 de dezembro de 2021, quinta-feira. Teremos ainda mais 2 semanas de oficinas e então encerraremos este lindo projeto que cumpriu sua função durante estes 2 anos de grande restrição na pandemia. Um projeto que foi idealizado e viabilizado pelo nosso projeto de colaboração social. Quando nós, há alguns anos, fizemos uma das jornadas de estudos, uma parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, numa dessas ocasiões, quem abriu os trabalhos foi o linguista que na época dirigiu o departamento na universidade que nos acolheu, o Cyril Aslanov, um linguista proeminente, um homem que na Universidade Hebraica era, além de muito benquisto, fez contribuições notáveis na área da linguística. Ele, entre outras coisas, fala fluentemente 27 idiomas, entre outros. E na ocasião ele se deslocou de Jerusalém até Tel Aviv, o grupo que eu coordenava naquela expedição de estudos estava hospedado em Tel Aviv, numa hospedaria muito bonita, beira-mar, beira do mar Mediterrâneo. E na ocasião ele abriu os trabalhos, passaríamos ali muitos dias estudando, todos os dias o grupo se deslocava de ônibus até Jerusalém, passando pelo deserto, até a universidade no Monte Scopus, belíssimo Monte Scopus em Jerusalém, a poucos metros de onde, segundo reza a tradição, Jesus, não é, observava a velha cidade de Jerusalém, no Getsemane, no Monte das Oliveiras, que inclusive foi também tema da visitação. Naquela ocasião, o linguista falou, entre outras coisas, que era uma época em que estavam começando e ganhando muita fluência esses tradutores eletrônicos, que cada vez se aperfeiçoam mais. É provável que em poucos meses, vejam bem, não estou falando em anos, em poucos meses, eu, por exemplo, vou fazer uma conferência e essa conferência, alguém que fala o mandarim, o chinês, ou que lá no interior da Polônia aprendeu esperanto, ou o próprio polaco na Polônia, ou mesmo no interior da Alemanha que fale um dos dialetos germânicos, possa não apenas acompanhar minha conferência ao vivo, online, como também ter tradução simultânea com excelente qualidade. Quando digo excelente qualidade, para os nossos padrões de hoje, seria acima de 85% de compreensão daquilo que estou dizendo. Isso que eu estou dizendo para vocês, aliás, nem é futuro. Neste momento já há várias experiências neste sentido. No entanto, este linguista, na ocasião, nos disse que traduzir uma língua não é fazer esse trabalho mecânico de tradução, no qual você diz love em inglês e alguém em português vai entender. Ele está falando amor. Traduzir um idioma vai muito, muito além disso. E esses tradutores eletrônicos, no início, farão um trabalho mecânico e logo, muito, muito logo, muitos se darão conta disso que estou dizendo, que traduzir uma língua, um idioma, é como falou o Aslanov, é ir muito além de uma tradução de palavras. Envolve contextos profundos, envolve elementos que as palavras, por vezes, precisarão trabalhar muito para alcançar. E precisarão de semioses cruzadas como imagens, aromas, elementos historiográficos e outros. Recentemente fiz compras de muitos livros, alguns estão chegando. Hoje, por exemplo, recebi vários aqui no Instituto. São obras para as oficinas, conferências, aulas e para o próximo semestre também. E hoje recebi uma que estava lendo no meu intervalo de clínicas. E realmente, que obra belíssima, que é tema do nosso trabalho de hoje e que trata exatamente deste prefácio que eu acabei de dizer a vocês. É uma obra do escritor mexicano, do Nobel de Literatura, Octavio Paz. Que livro bem, muito bonito. É um dos livros que trabalharemos aí nas aulas no próximo semestre. Mas vou antecipar a vocês. É um livro de ensaios chamado A Busca do Presente, publicação no Brasil da Bazar do Tempo. E, aliás, o título Bazar do Tempo é baseado na conferência que vou trabalhar com vocês agora. Quando foi o ano de 1990, Octavio tinha 76, né? 76 anos. E o discurso dele, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, realmente tornou-se um clássico, que é esse A Busca do Presente, e que trata, entre outras coisas, desta questão da tradução. Tradução que ele vai esparramar não apenas no elemento da literatura, da vida, e o faz como, né, o Octavio tinha uma cultura maravilhosa, era também um poliglota, ele muito cedo foi viver nos Estados Unidos por conta das questões políticas, né? Ele nasceu na cidade do México e vai muito cedo para os Estados Unidos e com cerca de 15 anos ele já escrevia poesia e não parou mais e visitou outras culturas e amava profundamente o México. Ele nasceu durante a Revolução Mexicana, que tinha uma conotação distinta de outras revoluções. Como o texto é muito extenso, eu separei aqui pedaços que tem a ver com o que vamos trabalhar, está bem? Vamos então diretamente às palavras deste, que é um, sim, realmente elogiar o Octavio Paz é cair no lugar comum. Não há nenhuma lista dos autores mais importantes latino-americanos que deixe este notável escritor, Octavio Paz, ou Octavio Paz, como se diz aqui no Brasil, fora da lista. Ele escreve: as línguas são realidades mais vastas que as entidades políticas e históricas que chamamos de nações. Arrancadas do seu solo natal e de sua tradição, plantadas em um mundo desconhecido a se nomear, as línguas europeias enraizaram-se nas terras novas, cresceram com as sociedades americanas e se transformaram. São a mesma planta e são uma planta distinta. Nossas literaturas não viveram passivamente as vicissitudes das línguas transplantadas, participaram do progresso e apressaram. Logo, deixaram de ser meros reflexos transatlânticos. Algumas vezes foram a negação das literaturas europeias e outras, com mais frequência, sua réplica. Apesar desses vaivéns, a relação nunca se rompeu. Meus clássicos são os da minha língua e sinto-me descendente de Lope, Quevedo, como qualquer escritor espanhol, porém eu não sou espanhol. Notem, por favor, o que diz este notável escritor, Octavio Paz. Ele está dizendo que essa língua que ele herdou da Espanha, por vezes se afasta, por vezes se aproxima, por vezes nega a própria terra de onde ela vem, como acontece conosco em relação ao português, nessa linda língua que recebemos de Portugal, dos nossos irmãos portugueses. E, no entanto, muitas vezes não vemos qualquer relação com Portugal a partir da língua. Muitas vezes a língua, aliás, nos afasta seja em trocadilhos, seja em regionalismos, seja em pilhérias e tantas outras questões. A língua adquire uma personalidade própria de onde ela se enraiza, conforme diz o autor. E isso não quer dizer que não tenha momentos de saudosismos e que olhe em direção às suas raízes. Só que há algumas surpresas sobre isso que Otávio vai nos colocar a seguir. Olhem o que ele escreve. A grande novidade do nosso século, lembrem, isso ele escreve em 1990, a grande novidade deste século em matéria literária foi o aparecimento das literaturas da América. Portanto, escreveu isso há 30 anos. E disse que naquela ocasião o grande fenômeno era o aparecimento da literatura da América. Antes disso não havia? Havia. Só que não tinha o reconhecimento nem nosso e nem daqueles que estão para além do mar, como então começou a acontecer. Como, aliás, o próprio Otávio é o símbolo disso ao receber o Nobel de Literatura em 1990. Ele diz: primeiro surgiu a anglo-americana e depois, na segunda metade do século XX, a da América Latina, em seus grandes ramos, a hispano-americana e a brasileira. Ainda que muito diferentes, as três literaturas têm um traço em comum. Vejam, as três que ele fala, né? A anglo-americana, a hispano-americana, né, com língua espanhola, e a nossa, brasileira. São as três que ele reconhece, os três grandes ramos. As três literaturas, diz o Otávio, têm um traço em comum, que é a luta mais ideológica que literária. A luta mais ideológica que literária. Se olharmos para os nossos grandes escritores, logo vamos reconhecer algumas vertentes aqui. O que ficou desta disputa? As polêmicas se dissipam, ficam as obras. Além dessa semelhança geral, as diferenças entre estas três são numerosas, são profundas. Uma é a de ordem histórica, mais do que literária. O desenvolvimento da literatura anglo-americana coincide com a ascensão histórica dos Estados Unidos como potência mundial, o da nossa com as desventuras e convulsões políticas e sociais dos povos. Então aqui ele vê uma das primeiras grandes diferenças. Não é? A literatura nos Estados Unidos segue para outro caminho. Mas há outros elementos. Vejam um outro elemento que ele nota que vai fazer a grande diferenciação entre a literatura aqui do Brasil, de toda a América espanhola, de língua espanhola, do México até o Uruguai, em relação à literatura que se fazia nos Estados Unidos, que em parte era espanhola e em grande parte em língua inglesa. Ele diz: a primeira e básica diferença entre a literatura latino-americana e a anglo-americana reside na diversidade das suas origens. Uns e outros começamos por ser uma projeção europeia, eles de uma ilha e nós de uma península. Ele está falando que nos Estados Unidos, obviamente, havia forte ascensão inglesa, não é? Dos americanos em relação à Inglaterra, e nós aqui em relação à Espanha e Portugal. Isso não é simplesmente o fato de falar em inglês e nós, espanhol e português. Vai muito além. Olhem uma das questões que ele pontua. A excentricidade inglesa é insular e se caracteriza pelo isolamento, uma excentricidade por exclusão. A hispânica é peninsular e consiste na coexistência de diferentes civilizações e passados, uma excentricidade por inclusão. Isso que ele coloca tem vários elementos de grande profundidade, muitas complexidades. Então ele diz: na América, a excentricidade hispânica se reproduz e se multiplica. sobretudo nos países com antigas e brilhantes civilizações como México e Peru, os espanhóis encontraram no México não apenas uma geografia, mas uma história viva ainda. Não é um passado, é um presente. O México pré-colombiano, com seus templos e seus deuses, é uma gama de ruínas. Contudo, o espírito que animou este mundo não morreu. Fala-nos da linguagem cifrada dos mitos, das lendas, das formas de convivência, das artes populares e dos costumes. Aqueles dois senhores que fizeram a jornada de estudos no Encontro Internacional de Filosofia Clínica lá em Monterrey, norte do México, viram muito disso. Lembrando que o México é um país continental, como é o Brasil, então há diferenças imensas culturais entre o norte do México. Se você tomar, por exemplo, a cidade do México, no centro do país, nossa, parecem países diferentes. E, no entanto, isso que ele coloca aqui se mantém por quase toda a face daquele belo e longo país, né? Que as lendas são vivas. Na cultura mexicana, por exemplo, os mortos, há um paradoxo, porque os mortos são vivos. Eles interagem com os ditos vivos, se manifestam nas festas, nas culturas, nas lendas, nos mitos. É diferente dos mortos aqui no Brasil. Aqui no Brasil morreu, está morto, realmente morto. No México, não. No México, os mortos vivem, interagem. É uma distinção muito interessante e um paradoxo que eles facilmente resolvem no dia a dia. Então, é disso que ele está falando, né? Que a língua mexicana encontrou tudo isso e teve que conversar com tudo isso de um jeito ou de outro, coisa que não houve nos Estados Unidos. Muito diferente do que aconteceu lá. Então, ele fala, ser escritor mexicano significa ouvir o que nos diz este presente, esta presença, ouvi-la, falar com ela, decifrá-la, dizê-la. Esses mitos, essas ruínas que falam no México. A consciência da separação é uma nota constante da nossa história espiritual. Às vezes sentimos a separação como uma ferida, e então ela se transforma em cisão interna, consciência desgarrada que nos convida ao exame de nós mesmos. Outras vezes aparece como um desafio, espora que nos incita à ação, a sair ao encontro dos outros e do mundo. Essa separação que ele fala, e ele diz que isso acontece em outras áreas também, mas é no sentido de uma língua que vem do além-mar e que chega aqui e vai conviver com todas as nossas questões. Não é uma língua nascida daqui, como também nós somos em grande parte do além-mar, né? Sublinho, prossegue ele parágrafos depois, que entre nós se manifesta sobretudo em termos históricos. Assim, essa separação converte-se em consciência da nossa história. Quando e como aparece esse sentimento e como se transforma em consciência? A resposta a essa dupla pergunta pode consistir numa teoria, em um testemunho pessoal. E aqui ele entra numa área belíssima, porque ele vai dar o próprio testemunho pessoal dele, do Otávio Paz, como um exemplo disso que ele está falando. Ele diz, o sentimento de separação se confunde com as minhas recordações mais antigas e confusas, com o primeiro choro, com o primeiro medo. Ele conta desde a cidade do México, das crianças, do espaço, como é que eram as coisas. Então ele diz, o mundo, quando ele era criança na cidade do México, era ilimitado. E não obstante, sempre ao alcance das minhas mãos. O tempo era uma substância maleável e um presente sem fissuras. Quando se rompeu esse encanto, não foi de repente, foi pouco a pouco. Dá trabalho aceitar que um amigo possa nos trair, que a mulher querida nos engana, que a ideia libertária é a máscara do tirano. O que se chama se dar conta é um processo lento e sinuoso, porque nós mesmos somos cúmplices dos nossos erros e enganos. Tudo isso, ele diz, participa dessa formação linguística nas terras que ele viveu. E ele faz o maior agradecimento ao receber esse prêmio, homenageando essa historiografia que o levou a escrever o que ele fazia. Otávio prossegue dizendo: voltam da guerra, ele está se referindo à guerra, ele nasceu durante a guerra espanhola, né? Ele diz: essas poucas palavras me perturbaram como se anunciassem o fim do mundo ou a segunda vinda de Cristo. Sabia vagamente que lá longe, uns anos antes, havia terminado uma guerra e que os soldados desfilavam para celebrar sua vitória. Para mim, aquela guerra tinha se passado em outro tempo, não agora, não aqui. A foto me desmentia. Senti-me literalmente desalojado do presente. Desde então, o tempo começou a se fraturar mais e mais. Ele está contando que quando eles foram morar nos Estados Unidos, depois mostravam para ele a guerra, as fotos da guerra, né, da revolução que houve no México, e ele não conseguia associar isso à infância que ele teve na cidade do México. Então ele se dissocia do tempo, e ele diz que ao fazer isso, ao olhar na foto e não reconhecer, puxa, mas isso aconteceu e eu estava lá, mas ele olha aquilo e diz: não, isso não é, eu não sei disso, nunca vi nada disso, não tem nada a ver comigo. Ao fazer esse movimento, o Otávio Paz diz que quebrou-se o tempo dentro dele. Então ele consegue se dissociar, falar de uma coisa sem estar envolvido temporalmente com ela. Ele diz assim, nem sempre, aliás, né? Às vezes ele está. Ele fala: desde então o tempo começou a se fraturar mais e mais, e o espaço em múltiplos espaços. A experiência se repetiu uma e outra vez. Uma notícia qualquer, uma frase anódica, a manchete de um jornal, uma canção da moda, são provas da existência do mundo de fora. São só revelações da minha irrealidade. Senti então que o mundo cindia. Eu não estava no presente. Meu agora se desintegrara. O verdadeiro tempo estava em outro lugar. E aí ele rememora jardim de infância, jogos com os amigos, sonolência ao sol das 3 da tarde. E ele diz: tornei-me adulto, que foi aceitar o inaceitável. E assim começou a minha expulsão, para sempre, do presente. Dizer que somos ou que fomos expulsos do presente pode parecer um paradoxo, mas não é. É uma experiência que todos nós sentimos alguma vez. Alguns a viveram primeiro como uma condenação, depois transformada em consciência e ação. A busca do presente não é a busca do Éden terrestre, nem da eternidade sem datas, é a busca da realidade real. O que seria um paralelo a isso que ele está falando, um exemplo do que ele está falando na clínica, por exemplo? Como encontramos isso que Otávio Paz está dizendo no consultório? Olha, encontramos em muitas ocasiões. Há pessoas, quando elas nos falam assim, no meio da historicidade delas: doutor, este não é, no meu tempo as coisas eram diferentes. Olha, ela está dizendo o quê? No meu tempo as coisas eram diferentes. Ela não está ali conosco, compartilhando o mesmo tempo, partilhando o mesmo tempo, o mesmo horário de clínica? O que ela está dizendo? No meu tempo, que tempo é esse? Onde ela está? Ela pode estar na adolescência, ouvindo um disco de vinil. Ela pode estar nascendo e ainda sentindo o gosto nos lábios do leite materno. Ela pode ter lembranças até do ventre materno. Ela pode estar nos falando de um outro tempo, quando era criança, estudava e gostava. Ou pode estar falando do futuro, meu tempo pode ser o futuro. Pode ser a minha aposentadoria, quando eu vou a morar numa enseada linda, beira-mar. Pode, esse pode ser meu tempo. É disso que ele está falando, a dissociação do tempo, perder o tempo. Mas aí ele diz o que é perder o tempo para quem é um hispano-americano. Ele diz assim: para nós hispano-americanos, este projeto real não estava em nossos países, era o tempo que os outros viviam. Os ingleses, os franceses, os alemães, o tempo de Nova York, Paris, Londres. Era preciso sair em busca deste tempo e trazê-lo para as nossas terras. Estes anos foram também os da minha descoberta da literatura. Comecei a escrever poemas. O que ele fala não encontra eco na nossa cultura, na nossa sociedade. Quantas e quantas vezes nós, brasileiros, queríamos acertar os nossos relógios com a França, os nossos relógios com a Europa, com a Inglaterra. O nosso tempo não servia, era o tempo de lá que deveria ser utilizado. O tempo de maturação, o tempo do que eu vou fazer com a minha vida, o tempo da minha vida industrial, da minha vida mercantil e não pessoal. Não foi tantas vezes assim. É o que ele está dizendo. Ele fala, eu buscava a porta de entrada para o presente, eu queria ser do meu tempo e do meu século. Um pouco depois, essa obsessão se tornou ideia fixa. Eu quis ser um poeta moderno e começou então a minha busca pela modernidade. Para nós, latino-americanos, a busca da modernidade poética tem um paralelo histórico nas repetidas e diversas tentativas de modernização das nossas nações. Ele diz que para os Estados Unidos foi diferente. Eles entraram na modernidade com as suas indústrias e se tornando uma potência. Já aqui não. Ele diz, nascemos no momento em que a Espanha e Portugal se distanciavam da modernidade. Daí que às vezes se falasse em europeizar nossos países. O moderno estava fora, tínhamos de importá-lo. Parece que está falando do Brasil, não é? E não do México. Não foi assim para nós? Modas importadas, estilos de vida importados, pessoas tentando clarear a cor da pele, porque era moda parecer tão europeu quanto possível. Mulheres evitavam sair ao sol com suas sombrinhas, se protegendo do sol. Não foi assim? A que ponto chegamos? Era o clássico você aprender francês, que seu filho fosse estudar na França e voltasse doutor, advogado? Não foi assim conosco também? Ele está dizendo de características, muito mais do que qualquer outra coisa. E então ele fala, a Revolução Mexicana, diferentemente de outras revoluções do século XX, a do México não foi tanto a expressão de uma ideologia, mais ou menos utópica, foi mais a explosão de uma realidade histórica e psíquica oprimida. O México buscava o presente fora, mas o encontrou dentro, enterrado, mas vivo. A busca da modernidade nos levou a descobrir nossa antiguidade. Assim foi no México. E assim não foi no Brasil, com certeza não. Nós tomamos um caminho nesse aspecto bastante diferente, né? Ele disse, entre tradição e modernidade há uma ponte. Isoladas, as tradições se petrificam e as modernidades se volatilizam. Reunidas, uma anima a outra e a outra responde dando-lhe peso e gravidade. E um dia eu descobri que não avançava e que voltava ao ponto de partida. A busca da modernidade era uma descida às minhas origens. A modernidade me conduziu ao meu tempo, à minha antiguidade. A ruptura se tornou então conciliação. Soube, assim, que o poeta é uma pulsação no rio das gerações. Por questão unicamente de tempo, precisaremos parar aqui. Mas ele pontua, ele diz que o homem moderno se definiria como um ser histórico e que nós vimos cair todo o futuro que nós achávamos que existiria. Quando cai também a ideia da modernidade, né? E aí ele vai pontuar esses vários elementos. A concepção de um processo aberto para o infinito, sinônimo de um progresso que não terminaria jamais. Em segundo, ele pontua o destino do sujeito histórico da coletividade humana. Em terceiro, a crença no progresso necessário, que para os nossos avós, nossos pais, havia uma ruína da história, não é? E por último, ele pontua a ruína de todas as hipóteses filosóficas e históricas que pretendiam, palavras dele, conhecer as leis do desenvolvimento humano. Ele diz que não é mais possível vermos isso e que vivemos com uma época que vê o declínio das ideologias. Estamos diante de um horizonte diferente. Se caem as ideologias, precisaremos construir. E o que será construído, né? Ele termina o texto dele, muitas páginas depois, escrevendo: em minha peregrinação, em minha busca da modernidade, eu me perdi e eu me encontrei muitas vezes. Voltei à minha origem e descobri que a modernidade não está fora, está dentro de nós. É hoje e é a antiguidade mais antiga. É amanhã e é o começo do mundo. Tem 1000 anos e acaba de nascer. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco, 19 horas, horário de Brasília, faremos a aula que foi adiada de ontem, né, do curso Os Homens com Asas. Uma aula muito bonita hoje. A todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos os nossos trabalhos. Tchau, pessoal. Um bom descanso.